Audiobook grátis apresenta Tava, Gosto e Uma Rapariga Séria. Das outras, não. Se se sofre com uma rapariga direita, quanto mais com as ordinárias. Isso de mulheres. É uma gentinha que não vai comigo. Conheço o mundo. Tenho visto padecimentos. Nada de brincadeiras. Mais que está o senhor a olhar para mim acima. Aposto como o senhor está imaginando que se eu tivesse o dinheiro a Rosa não me deixava. É da vida, o senhor sabe? É da vida. Não se pode ter tudo, e quase sempre só não se tem o que se deseja. Ela era tão séria. Até hoje não durmo direito, pensando. O senhor está com pena de mim? Diga. Eu pareço muito criança? Sou um tolo, um toleirão. Pois não? Mais que quer? Até quando falo nela, começo a sentir água nos olhos. Não é nada. Não. Qual? E sou uma vontade de chorar, de chorar. O senhor desculpe. Mas não posso. Nunca ninguém me viu a chorar. Está olhando o lenço? Foi ela que me o deu. Lenço é separação. Quando choro com este lenço até me dói mais a alma. Hei de ele o dar quando a tornar a ver. Ela chorará também de pena. Porque é boa. Rapariga, tão boa. Mas nem tudo se pode na vida. E eu não sou nada, nada, nada meu. Senhor. Quando o comboio parou, uma lamuriante voz como que badalou, Coimbra. José Espinha pegou da mala e precipitou-se. A estação estava inteiramente deserta. Foi ele próprio levar a valise para um outro carro de via férrea. Sujou e desagradável. No seu compartimento, para 8 pessoas, 4 de cada lado, como indicava uma tabuleta ao alto dos recostos encebados, havia um cavalheiro gentil. José Espinha tinha um sorriso a seu pesar irônico. O cavalheiro gentil parecia inteligente. Por que também sorriu, Vossa Excelência acha isto um tanto mal? Não, senhor. Realmente deixa a desejar. Vossa Excelência é do Brasil? José Espinha ia dizer que não, que era mesmo dali, de Coimbra, a 2 passos, que deixara aquela terra, aquele rio, havia 20 anos, e que enfim a saudade o fizera voltar. Mas estava muito habituado a mentir e a desconfiar. Contentou-se, pois, com sorrir, sem dizer coisa alguma. O homem, porém, não perguntara para saber, perguntara para falar. H. O Brasil, grande terra, muito dinheiro. Vossa Excelência chegou bem, aliás, em véspera de S. João. A noite está quente e bonita. Da estação à cidade, naquele comboio, eram 3 minutos. O homem amável despediu-se. Agente do hotel agarrou-lhe a maleta e José entrou na cidade, pela grande rua, que é o cais do Mondego ajardinado. A cidade deu-lhe uma impressão de que estava vazia e estava cheia. Cheia de almas, de amores, de impalpáveis seduções. Deixou a mala numa hospedaria, mesmo ali num recanto, que não era para os primeiros hotéis. O agente da locanda disse-lhe: saiba, meu amigo, Coimbra está assim. Toda a redondeza dos arredores vieram para ver as festas. H. Os estudantes organizaram um São João de primeiríssima. As raparigas, as tricanas que dançam, são todas sérias, escolhidinhas. José lavou o rosto, as mãos, deu um jeito ao cabelo, abriu uma carteira, olhou bem uma pequena fotografia ordinária. Era a fotografia de uma aldeã viril e forte. Depois sorriu e foi-se a passear. No dia seguinte veria a dona da fotografia. Havia tempo e o seu coração não tinha ímpetos. Naquela pequena cidade, onde todos são notados, quem o visse era corno se o não visse. José Espinha, magro, picado de bexiga, tinha um passo de veludo, um passo de raposa em torno do galinheiro. Com as mãos nos bolsos, não fazia um gesto inútil, nunca. A impressão era de que não andava, era de que aparecia por intermitências, com 2 olitos verrumantes e desconfiados. E toda aquela gente, no gozo baxico da festa, aparecia brutalmente, ingenuamente, apresentando em cheio as fisionomias. José Espinha foi despachado pelo pai aos 10 anos de idade para o Brasil. Era um garoto rachitico, enfezado, feio e talvez mal. Gostava imenso de fazer mal aos bichos. A mãe chorara muito. O pai dera-lhe uma coroa, como começo de vida. Era sempre mais do que poderia vir arranjar naquela terra, onde se passa com um peixe assado nas brasas e uma broa. José veio numa leva de imigrantes e pusera a coroa num saquinho, ao pescoço, para que não o roubassem. O barulho, a algazarra da terceira classe, a bordo, não o deixaram ter saudades. Sabia de cor umas cantigas e outros portugueses fizeram-se seus camaradas, protegendo-o. Ao chegar a Pernambuco, estando o navio fundeado, tanto se curvou na amurada, para ver os grandes peixes a que os marinheiros atiravam a bobar as quentes que a coroa escorregou e caiu ao mar. Chorou de raiva, não houve consolo possível. Quando saltou no rio, trazia consigo 5 réis. Andou uns 8 dias a rolar, sem casa, sem pão e sem vontade de pedir emprego. Uma noite foi pegado a dormir sobre um banco. Os guardas levaram-no com outros muitos para a delegacia. Ao sujeito que ponto interrogava, deu informações trocadas, por desconfiança, mais a chorar. Por que me prendem? Minha mãe. Pai. Acharam-no divertido e mandaram-no para a detenção, onde deu entrada num enorme cubículo de que eram habitantes uns 10 marmanjos de má cara, espanhóis, brasileiros, argentinos, portugueses. Passou um mês aí, esquecido das autoridades. Mas num admirável curso de má vida e de ladroeira. Quem o fez sair? Foi o Bumba, organizando-lhe um requerimento de habeas corpus. O Bumba era um célebre ladrão sentimental. Também saiu para entrar na nova profissão, fazendo parte da quadrilha do Bumba. Foi a princípio Guela, por ter o corpo franzino, depois assignalador da polícia. Vigia, depois punguista. Vivia naquela leva, sem pouso certo, dormindo nos recantos, nos canos abandonados, quando não havia chelpa dando-se a esbornia, quando conseguiam depenar um gajo. De tempo em tempo ia para a cadeia, onde passava algumas semanas, sempre com a sorte de não ter flagrante, provas. Prendia-no por garoto perdido. Ele ria. Aos 15 anos havia dado entrada na detenção umas 20 vezes, era o protegido oficial do Bumba, já protegia um pequenito de 11 anos, fugido da casa dos pais por pancadas e tinha 3 ou 4 nomes que lhe serviam, assim como o conhecimento rudimentar do código e dos subterfúgios dos advogados de porta de xadrez. Mas o que os outros lhe invejavam era a destreza, a genialidade, o sangue frio, com que executava os passes mais arriscados da arte. Só ainda não provara coragem. Uma vez, porém, o Bumba organizara com os cocheiros o ataque, na ponte dos marinheiros, a alguns sujeitos abrilhantados, de volta do teatro. Ele foi e, com uma imprudência de louco, estreou-se como gravateiro. Era esplendido. Apenas os homens abrilhantados reagiram a revólver, a polícia correu, e José Espinha foi pegado pela primeira vez em flagrante. A sua condenação quase que não se realizou. José, que tinha um advogado paurador, discutidor da Societas Celeris, de Lombroso, do direito italiano e das modernas teorias do direito penal, um Robin irritante, capaz de sacrificar 1000 vidas ao seu próprio efeito, só não foi condenado à pena máxima, pelo ar triste e ingênuo que imaginara, um ar humilde de coitadinho, que desarmou os jurados, convencidos pelo Robin advogado de que ele era um bandido da pior espécie. Ainda assim passou 5 anos recluso. Quando voltou à liberdade, resolveu trabalhar só, por conta própria, no ofício de carteirista. de primeira classe. Vestia-se corretamente e agia nos bondes, nas aglomerações, nos teatros. A sua inteligência desenvolvera-se para esse lado. Não era um gatuno, mas um prestidigitador, um ilusionista. Alfinetes e carteiras desapareciam do próximo, com uma facilidade de pasmar. A polícia conhecia-o. Os jornais falavam dele como de uma alta personalidade do crime. Ele, entretanto, nunca era conhecido. Estava às vezes perto dos agentes e não davam os agentes por ele. Tomara da sombra ensinamentos e com ela nos apertos fundia-se. Vários chefes de polícia pretenderam, com provas, remeter-o para o cárcere em vão. Um mesmo, o feroz doutor Godinho, que fizera no vício e no crime da cidade uma verdadeira limpa, mandou prendeu um dia, sem motivo. Ele, que era mais do que advogado no conhecimento da sua liberdade, deixou-se conduzir por um agente, amigo, a quem dava alguns dinheiros, de vez em quando. O doutor Godinho estava na sua sala com vários repórteres e quando o olhou e quando viu bradou, se aí está o celebre espinha. Todos se voltaram, se aproximaram. A notícia correu à central como um raio. Havia gente curiosa por trás das portas. Espinha sente um certo orgulho. E, importante, celebre por quê, senhor doutor? Pois ainda ousas perguntar, ladrão e n-fame e relembro ao senhor doutor que ofende um homem sem provas. Mas se tens retrato na polícia. Tive, senhor doutor, em rapaz. Depois de cumprir a minha pena, regenerei-me. Ninguém prova que tivesse cometido outro qualquer crime. Hoje sou negociante e tenho uma charutária, estão aqui os meus papéis. E realmente tinha no subúrbio uma charutaria, onde aparecia todos os dias, a garantia para trabalhar à vontade. Mas nem o doutor Godinho, nem os reporteiros, nem os conhecedores funcionários da polícia iam nesse conto moral. Sabiam tanto que perigoso era ele. Pois sim, fez Godinho, mas com tudo isso sabes bem que, durante a minha estadia aqui, posso prender-te.